Amém. Pode sentar no seu lugar. Nós vamos refletir na palavra de Deus. Mas eu queria perguntar aqui. Eu faço muito essa pergunta pela manhã. Mas quantas pessoas estão aqui que não vieram aos cultos da manhã? Levantem as suas mãos. Muito prazer, toda a congregação, né? Vou perguntar de novo para ver se eu vi direito. Quem não veio aqui nos cultos da manhã, levante a sua mão bem alto, sem medo. Isso. Onde vocês estavam? Não fala alto, porque alguém pode ouvir. Então repete comigo, todo mundo. Hoje tem que confiar. Não é para repetir tem que confiar. É para repetir o que eu vou dizer. O tem que confiar foi só uma observação, confiar no que eu vou dizer. Repetindo o que eu vou dizer.
Hoje
é dia do Senhor. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. É dia do grande ajuntamento da sua igreja. E foi abaixando, foi ficando horrível. Gente, o assunto é muito sério. Começamos pela manhã, eu tenho feito isso algumas vezes, fiz semana passada, estou fazendo esse domingo, em que nós pegamos um tema único, um tema do domingo, e trabalhamos o tema nos três cultos, e o tema de hoje é Casa de Glória. Eu quero fazer uma pergunta e começar com uma pergunta para você. A sua casa é uma casa de glória? Apesar de eu ter gostado de algumas pessoas terem respondido amém, amém não responde a pergunta. Nós temos que ter um entendimento claro do que é a glória de Deus. Há uma diferença do comportamento da glória de Deus no Antigo para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala sobre a glória de Deus. Glória de Deus não é um assunto exclusivo de Moisés no Sinai. Não é um assunto exclusivo de Isaías no templo. A glória de Deus é um assunto que perpassa a Escritura nos seus livros. E no Novo Testamento a glória de Deus se manifesta quando está presente o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo de Deus quando você se converteu, confessando seus pecados, recebendo Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que então o Espírito do Senhor nos batiza. O Espírito Santo do Senhor nos mergulha. Nele mesmo, na sua presença. Mas isso não é suficiente para que você more numa casa de glória. Uma casa de glória é uma casa que reflete a intensa presença de Jesus. Às 9 horas hoje no culto, depois vocês podem consultar o YouTube, nosso culto de hoje. Quando tratamos da casa de glória, que foi a casa de Maria, Marta e Lázaro, quando Jesus entrou nela. Às 11 horas nós fomos à casa daquela mulher de Sunem. Quando ela faz um quarto para Eliseu. E agora à noite nós vamos falar de uma outra casa de glória. E com esses textos nós vamos aprendendo o que é uma casa de glória, como construir uma casa de glória. E eu tenho certeza que nessa noite, todos nós que estamos aqui, presencialmente ou pela internet, nós vamos desejar que a casa em que nós moramos seja uma casa de glória. Agora eu posso ouvir o seu amém?
Amém?
E essa glória não está nos tijolos, na argamassa, na pintura, no design, não. Essa glória está quando o Senhor toma conta da sua vida, o Espírito vai te enchendo, E essa glória vai atingindo aqueles que estão na sua casa, até que tudo isso transborde e atinja os seus vizinhos. É o princípio básico do enchimento. E nós vamos, como cristãos, transmitindo o bom perfume de Cristo, música que cantamos hoje à noite, louvor que cantamos hoje à noite. Nós vamos exalando esse perfume, nós vamos sendo luz na terra, nós vamos sendo sal. Mas infelizmente, o fato de ser um cristão, de ter tido um dia uma experiência com Deus, e até ter sido batizado e ter o Espírito, não garante que a minha casa seja uma casa de glória. Porque Paulo disse que nós temos o poder de apagar o Espírito. Eu e você. Apagar o Espírito é impedir o seu poder, a sua atuação. Nós estamos há alguns dias de começar uma celebração que eu quero dizer a você. Células é um estilo de vida da Igreja do Recreio. Nós não acontecemos aqui somente domingo. Nós continuamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pregando este Evangelho. Como foi nos ordenado. Indo e pregando o tempo inteiro. A começarmos da nossa casa. Eu contei hoje pela manhã da inquietação. Quando nós ouvimos o que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país e aqui no nosso bairro, ou a igreja se levanta para ser e para fazer diferença, ou nós vamos nos acovardar com medo do violento e da violência, ou nós nos levantamos como profetas de Deus, pregando o Evangelho, levando a paz do Senhor, esperando que pessoas se convertam, que o traficante se converta, que o homem mau se converta, porque meus irmãos, eu volto a repetir o que eu tenho dito, só Jesus Cristo salva. Repete comigo esta frase tão emblemática para nós, só Jesus Cristo salva. Só vocês, vamos lá, com vontade.
Só Jesus Cristo salva.
De novo, só. E é só. Hoje começamos um movimento da política tão importante que requer a nossa cidadania, mas vocês sabem, vocês conhecem o Evangelho, se o Senhor Jesus, que é o único capaz de mexer na estrutura do caráter, não atuar sobre a vida dessas pessoas, não adianta qualquer outro movimento. A igreja com a sua mensagem é a esperança, porque ela proclama Jesus o que salva, o que liberta e o que cura. Casa de glória, essa casa cheia de Deus, que alcança todos os nossos vizinhos. Eu quero agradecer a Deus a vida de todos aqueles que hospedam uma célula, e se você está sonhando em abrir uma, ainda com um pouco de medo, vá em frente. O inimigo tem muitas desculpas para colocar na sua cabeça para você não fazer isso, mas vá em frente, porque todas as casas que são abertas para o Senhor, Ele honra. Isso é testemunho infalível. Faça da sua casa uma casa de glória. Não apenas para você se deleitar nela, mas para você proclamar. E ela seja segunda, terça, quarta ou outro dia qualquer. Uma casa que testemunhe o amor de Deus. Domingo nós estamos aqui. E eu convido você que só venha à noite, que venha de manhã. Como eu falei para os que vêm de manhã, venham à noite. Hoje é o dia do Senhor. É o dia da festa, mas os outros dias da semana é o dia que nós estamos fazendo aquilo que é mais importante. Não, não é trabalhar, não é fazer o curso universitário, é cumprir a nossa missão como crente. de proclamar o reino de Deus. Vamos ao terceiro exemplo, a terceira casa de glória que a gente quer estudar, Marcos capítulo 5, versículo 21. Tanto o texto de Marta e Maria, como da Sunamita, como esse texto, vocês já conhecem, já ouviram eu pregar esse texto outras vezes, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo pode trazer uma palavra e mexer com o seu coração. Vejam que história linda. Versículo 21 de Marcos 5 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar, e chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, lhe implorou imediatamente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Agora olha o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Senhor nos abençoe. Algumas coisas identificam esta casa como uma casa de glória, e como o inimigo atrapalhou para que ela não fosse. Eu vou ser bem objetivo com você. Aparece o dirigente da sinagoga. O dirigente de uma sinagoga, àquela época, obviamente um judeu, rabino, fariseu, entendido, especialista na lei. Ele não era discípulo de Jesus. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça desse homem para ir procurar Jesus e pedir ajuda sobre a vida da sua filha, que estava muito doente. Esse homem provavelmente é um homem que tinha dinheiro ou tinha boas condições. Era um homem que certamente convidou os médicos, os melhores, E essa menina não melhora, e ele então toma uma decisão. Por quê? Por causa da sombra da morte. Primeira coisa, eu vou ressaltar algumas verdades importantes desse texto, anote-as no seu coração. A sombra da morte às vezes chega sobre a nossa casa, como hoje foi dito aqui, chegou sobre a casa do pastor Tiago. Mas não apenas na casa do pastor Tiago, mas na casa de muita gente. Mas a sombra da morte não chega só porque alguém morreu. Às vezes o que está morrendo é uma outra coisa. Às vezes é um casamento que está morrendo. É uma relação entre pais e filhos que está morrendo. É uma situação de falência que está chegando. É um diagnóstico que foi recebido. A sombra da morte, como diz o Salmo 23, ela pode pairar sobre a casa e sobre a vida de qualquer um de nós. E pode ser, eu espero que não, que hoje algumas pessoas que estão aqui ou pela internet estejam experimentando exatamente a sombra da morte sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma menina de 12 anos, uma adolescente. Jairo então toma uma decisão em que ele esquece. Isso é muito interessante. Quando eu digo ele esquece, eu estou dizendo ele renuncia, ele abre mão de uma posição social e religiosa, ele renuncia aquela posição em nome da resolução de um problema. E se você entrou aqui nessa noite, nessa casa de oração, eu não sei a sua condição, mas há uma sombra de morte de alguma forma no seu ânimo, na sua disposição ou na sua casa, creia no Senhor, confie no Senhor e vá agora aos pés dele, em nome de Jesus. Segundo, Jairo vai até o Senhor, mas não se conforma de o encontrá-lo. Ele quer levar Jesus para sua casa. O entendimento de Jairo, ou porque ele ouviu falar, ou ele soube de curas que Jesus fez. Nós não podemos desvendar o coração de Jairo aqui. Ou talvez no coração dele, como aconteceu com o mestre Nicodemos, alguma credibilidade nascera em torno de Jesus. Quem sabe esse judeu abriu a possibilidade de dizer, é ele o Messias, pode ser ele o Messias. O fato é que Jairo confia e agora quer levar Jesus para dentro da casa dele. Alguma coisa tem em Jesus de Nazaré. A presença de Jesus dentro da sua casa transformaria a sua casa numa casa de glória. Independente de qualquer situação social, religiosa, o que nós estamos pregando aqui essa noite é o Evangelho, é a palavra. Eu quero dizer a você, Jesus é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que pode transformar a sua casa numa casa de glória. Mas há uma coisa importante aqui num terceiro momento desse texto. Jairo precisava agir. E nesse ponto eu quero lhes dizer da minha crença, da minha teologia, da minha visão sobre a relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Quando eu digo que Jairo precisava fazer alguma coisa, para que ele tivesse uma casa de glória, uma casa abençoada, naquele contexto dele, sua filha curada. Ele precisava tomar uma decisão. E a primeira decisão, ele precisava decidir a quem ele ia ouvir. É uma das decisões mais importantes de hoje. Fundamental. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você da internet ou presente aqui, a quem você tem ouvido? Porque ao mesmo tempo que você ouve o Evangelho aqui, que você ouve a esperança na sua célula, que você ouve da graça de Deus no testemunho de um amigo, existem muitas outras vozes desesperadas, vozes malignas, que podem estar dentro do seu ouvido, da sua cabeça e da sua casa. Vozes que você está ouvindo, construindo sobre você crenças, valores aos quais você não devia se apegar. Você pode abrir o seu Instagram, você pode receber uma ligação no seu telefone, você pode encontrar alguém na saída do portão da igreja, ou até dentro da comunidade de fé, que pode ser uma voz destoante, contrária, diferente, maligna, que não vem de Deus. Há uma decisão que Jairo tinha que tomar, a quem Jairo iria ouvir. Porque o versículo 35, olhe para a sua Bíblia, diz que os mensageiros da morte estavam chegando primeiro. Jairo correu até Jesus, por causa da enfermidade da sua filha, e os mensageiros da sua morte, ou da morte da filha, foram os que chegaram primeiro. Tem gente que tem prazer em falar do sofrimento, contar desgraça, dizer que não vai dar certo, tirar a sua esperança, e você sabe disso. E olha a hipocrisia da declaração. Eles viram para Jairo e dizem o seguinte: a menina morreu. Eu fico na minha mente imaginando a cena, e talvez, quem sabe, o prazer de alguns daqueles em dizer o que estavam dizendo. Tem gente que é tão perversa que gosta de saber e fazer os outros sofrerem, com aparência de bondade, com aparência de piedade. A menina morreu, sua filha morreu, Jairo. E aí vem uma das frases mais hipócritas que pode se usar, quando eles disseram o seguinte: não precisa incomodar o mestre. Parece até Judas, quando estavam ajudando aos pobres, ele: mas olha, nós não temos como ajudar tanta gente assim, mas vamos ajudar aos pobres. A hipocrisia permeia a raça humana, a nós. E às vezes nós estamos falando com alguém, ou alguém está falando conosco, e não é aquilo que queremos dizer, ou que aquela pessoa quer nos dizer, porque há um quê de falsidade. Os mensageiros da morte estavam dizendo o seguinte: Jairo, vai para casa, Jairo, deixa Jesus, Jairo, não tem mais jeito. Talvez alguma voz agora no seu coração, na sua mente, alguém disse isso para você hoje, por telefone, pessoalmente, dizendo: olha, esquece, não tem jeito, não tem solução. Que você possa dizer: em Cristo eu posso todas as coisas, e o meu Cristo, e para Ele nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível. Especialmente quando a gente está tratando de alguma coisa que é da vontade dele, aí que não dá, não dá, porque contra ele, ninguém pode agir para impedir. Não há impedimento quando Deus age. Você acredita nisso, meu irmão? Ele precisava tomar uma decisão, porque agora, quando Jesus escutou, Jesus imediatamente falou com ele e disse o seguinte: Jairo, não tenha medo, Jairo, não tenha medo, somente creia. Olha o desafio de fé. Jairo, você veio até aqui, Jairo, você me fez um pedido, Jairo, eu estou te ouvindo, Jairo, eu quero ir na sua casa, mas agora você tem que crer e dar continuidade à tua fé. Você tem que continuar crendo, mesmo quando as vozes do inferno, daqueles grandes amigos que você tem, estão desestimulando você, querendo que você, olha, deixa Jesus para lá, deixa Jesus quieto, não adianta nem orar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele pode todas as coisas. Mas a que voz você está ouvindo? A quem você está dando atenção? Olhe para mim, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua questão, mas eu quero repetir agora as palavras de Jesus, e que o Espírito Santo encaminhe essa palavra à sua vida e à sua alma, naquilo que você precisa, mas eu não sei, Ele sabe. Olhe para o pastor, e a palavra para você agora é a seguinte: não tenha medo, continue crendo. Você aceita essa palavra? Você recebe essa palavra? Levante as suas mãos para o céu e diz a Ele: eu recebo, Senhor, eu recebo, Senhor, eu jogo para fora toda voz maligna, toda contrariedade ao teu espírito, e todos aqueles que querem trazer a voz da morte, eu rechaço a sombra da morte e confio na tua presença. A gente só aceita a morte como foi aceita hoje. E eu falava com o pastor Tiago à tarde, que depois de 95 anos, pastor Renato está na presença do Senhor, no final da sua vida, porque o seu genro sempre me dá o privilégio de estar comigo em algumas viagens. E todas as viagens que o seu genro fazia comigo, eu perguntava: Paulo, como está o irmão Renato? E ele não foi uma, nem duas, nem três vezes que contou que aquele senhor com debilidades físicas e mentais, com 95 anos, ainda queria entregar folhetos, falar de Jesus e orar na casa onde ele estava para as pessoas que estavam sofrendo. E quando uma pessoa dessa falece, é a única morte que a gente aceita, porque é apenas a morte da matéria. Agora, Renato, melhor do que nós, está nas mãos do nosso Pai. Chegou primeiro que nós. E é para lá que nós estamos indo, e que eu espero que você esteja indo, para os braços de Jesus, para a presença do Pai. Agora, nenhum outro tipo de morte, ou de palavra de morte, ou de gente que vai trazendo desesperança, nós vamos aceitar. E que você receba agora a única palavra que sustenta em esperança: não tenha medo, não tenha medo, somente creia. Mas há uma outra decisão que Jairo tem que tomar. Não somente a voz que ele vai ouvir, Mas naquele momento, naquela história, ele tem que tomar uma decisão: eu prossigo ou eu paro? Eu estou no meio da rua, eu estou longe da minha casa. Agora chegou uma notícia, né, sobre a minha casa, onde eu estou, dizendo que o propósito pelo qual eu vim buscar Jesus acabou. Minha filha não precisa mais ser curada porque ela morreu. Isso é fato, isso é dito, isso é expressado. A primeira decisão era quem ouvir: os desesperançosos ou a Cristo? E a segunda é prosseguir. Como que eu vou prosseguir? Pensou Jairo, se a minha filha morreu. Eu tenho que tomar uma decisão: voltar para casa com Jesus, levar Jesus. Humanamente é uma decisão louca, porque a filha morreu, não havia mais o propósito, não havia mais aparentemente a necessidade, ela não precisava mais de cura. A filha morreu, e agora, você volta ou não volta? Você obedece a Ele ou não obedece? Porque Ele disse: não tenha medo, creia, porque a morte traz medo. A sombra da morte ameaça. E como eu disse aqui há pouco, há muitos tipos de morte pelas quais nós passamos, não é só a morte física. E Jairo tomou a decisão de voltar para casa com Jesus. Aleluia. Que você tome sempre a decisão de andar com Jesus, de estar com Ele, de deixar Ele estar contigo, obedecê-lo, não temer e prossiga. Meu irmão, olha para mim, eu não sei como essa palavra vai bater no teu coração, esse é um problema único agora do Espírito Santo, mas a palavra de Deus nesta noite, o que Deus trouxe a este pastor para entregar a você: prossiga, 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 porque Ele está mandando você prosseguir. Deus sabe o que Ele está falando contigo. E por fim, Jesus prossegue com ele. Ele toma a decisão de ouvir a Jesus e prosseguir com Jesus. Agora chegou a hora mais difícil. Quando chega na casa, Jesus toma o controle da situação. Um pai que perdeu uma filha e já sabe. Um pai que está sofrendo. Um judeu chefe da sinagoga. Um homem importante naquele tempo e naquela época. Acostumado a liderar. Acostumado, ele era o chefe da sinagoga. Ele era o presidente, ele era a pessoa mais ouvida. Ele precisa entregar o controle da situação, e é maravilhoso porque Jesus não lhe pede licença, porque você não me chamou, então eu vou tomar o controle. Quando você chama por Jesus, quando você coloca alguma coisa nos braços de Jesus, quando você ora a Jesus, quando você suplica a Jesus, Ele não precisa mais pedir a tua licença, Ele vai tomar controle, e você só dá graças a Deus. Primeira decisão de Jesus é o seguinte: vocês que estão aqui na rua, no caminho, fiquem aqui, eu não quero ninguém lá. Eu fico imaginando como que ele se posiciona. Às vezes você tem uma imagem de Jesus, e que às vezes não está compatível com o texto. Ele não deve ter chegado numa candura dizendo: olha, por favor, não vá, não chegue perto. Mas eu vejo aqui um homem com autoridade, dizendo: vocês não, porque vocês são incrédulos. Ele toma o controle e os incrédulos ficam. ele pega Pedro, Tiago e João, o grupinho da intimidade dele, e ele diz: vocês vêm, eles ficam. E provavelmente os que ficaram eram íntimos de Lázaro, ou melhor, de Jairo. Esquece Lázaro. Jairo. Fica aqui, porque eu vou levar comigo a turma que crê. Quando chegou na casa, expulsou os agorentos. Os incrédulos ficaram pelo caminho, agora são os agorentos. Você conhece uma pessoa agorenta? Sabe o que é isso? Sua avó te contou? O agorento é um promotor de agouro, de lamento, de murmuração, de tristeza, é proclamador de desesperança. E quando ele chegou na casa, depois de ter deixado os incrédulos na rua, ele agora encontra o agorento dentro da casa, as carpideiras pagas para chorar. Você imagina uma pessoa ganhando dinheiro para chorar? Gente, ela deve chorar com muita vontade. Se te convidasse para ir a um sepultamento, eu vou te dar agora 2.000 reais para você chorar. Ia ter gente chorando aos gritos para ser contratado pelo defunto do lado. Os agorentos tomaram a casa dele, a falta de esperança, dizendo que a menina já tinha morrido. E ele traz uma outra coisa, ele diz assim: por que que vocês estão com esse agouro todo? A menina está dormindo. Só Jesus. Só Jesus, o seu espírito de diretividade, de humor, de esperança. Ela só está dormindo. O diagnóstico era de morte. Ela só está dormindo. Ela só está dormindo. Ela só está dormindo. Agora, aqueles que estavam rindo, as pessoas que estavam chorando, agora estão rindo, diz o texto. Aqueles que choravam, agora estão rindo. Eu fico pensando, que capacidade extraordinária. Como as pessoas eram tão falsas. Se elas estavam chorando de verdade, não tinham qualquer condição de mudar de estado de humor imediatamente. E diz o texto que elas começaram a rir da afirmação de que a menina dormia. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quantos agorentos você tem que botar para fora da sua vida, ou da sua casa, mas deixa eu dizer uma coisa a você, muito importante: a nossa casa tem que ser uma casa de glória, uma casa consagrada, um ambiente consagrado. Toma cuidado com aquelas pessoas que você coloca na sua casa. E eu digo mais, só há proteção quando você abriu a casa como todos aqueles hospedeiros abrem em nome de Jesus. Aí acontece um cerco espiritual montado pelos céus para proteger a tua vida. Mas você precisa botar para fora da sua vida, da vida da sua família, incrédulos, debochados, que não querem Jesus e que agoram você. Jesus tomou o controle. A casa não pode ser frequentada. A casa não pode ser aliançada com gente falsa. Vai todo mundo para fora. Ele fechou a porta, foi no quarto. O corpo estava ali e ele levantou a menina. Aquele homem que acreditou que podia ter uma esperança na glória e que a glória de Deus em Cristo podia curar sua filha, experimentou muito mais. Porque Jesus não cura, Jesus ressuscita. Jesus levanta quem está morto. Jesus coloca em vida novamente. Se alguma coisa hoje morreu completamente, mas se Jesus der uma ordem, e ele vê que isso é importante, estiver debaixo da sua vontade e dos seus desígnios, qualquer coisa, ele pode trazer à vida. Não é uma casa de agouro, é uma casa de glória. Toda casa onde ele está, é casa de glória. Mas é espetacular, porque o texto mostra o que Jairo teve que fazer: decidir a quem ouvir e se ele iria prosseguir. Essa é a mensagem, é o segredo para a tua vida e para a tua casa. Você que entrou aqui nessa noite, ouça ele e prossiga, e deixe ele tomar o controle, entrega o controle para ele. Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas pastor, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Ele vai cuidar de todas as coisas. Repete comigo: ele vai cuidar de todas as coisas. De novo: ele vai cuidar. Agora diz assim: ele está cuidando. Gerúndio, ele está cuidando. Ele está cuidando. Enquanto você dorme, ele cuida de você. Ele trata da questão, ele intervém, ele abençoa, ele levanta dos mortos, ele cura, ele sara, ele salva. Leva ele para a tua casa, estabelece uma casa de glória. Estabelece uma casa de glória. Mas essa decisão é tua. Essa decisão é absolutamente sua. E eu quero terminar como eu comecei. Quando a gente olha toda essa situação da cidade, eu quero que você entenda que a única solução é Jesus. E que nós temos uma responsabilidade enorme de proclamar esse nome. Para isso a igreja está aqui. Por isso você foi salvo e não foi levado, não foi arrebatado, para que você proclame. Você quer ver um bairro, uma cidade, uma família melhor, curada e salva? Só Jesus. A casa de glória não é necessariamente a casa de uma pessoa convertida, porque ao longo dos anos, eu tenho ouvido de gente que entregou a vida a Jesus, mas parou, não entendendo o princípio da santidade, o princípio do crescimento, o princípio da renúncia, não entendendo o princípio do enchimento de glória. Ele pode conhecer a Cristo, mas a sua casa será um lugar de violência, de lamúria, de terror, de cansaço, de ansiedade, de depressão, de morte. Maravilhoso experimentar o que ele disse em João 10, versículo 10: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Jesus quer que a nossa casa seja uma casa de glória, que a nossa casa não abençoe apenas a nós, aos familiares que nela moram, mas que ela seja uma luz, que ela seja sal, perfume do Senhor. Eu queria pedir a você que ficasse em pé. Nós vamos daqui a pouco ter um momento de oração. Feche os seus olhos. Ore a Deus. A pergunta é desafiadora, mas não precisa olhar para mim, olha para você, feche seus olhos, concentre-se, concentre-se. E ouça essa pergunta. E responda só para você: a sua casa é uma casa de glória? Essa resposta tem que ser honesta. E pode ser difícil. E talvez você esteja reconhecendo agora que a sua casa, que o ambiente exalado por você ou por vocês, não é um ambiente compatível com a glória de Deus, com a presença intensa do Espírito. Se você encontra essa resposta na reflexão honesta que você está fazendo, você vai dizer a Ele e para Ele: Senhor, eu quero transformar a minha casa numa casa de glória. Eu não quero ser apenas um crente, mas eu quero exalar, eu quero transbordar a Tua glória. E eu decido fazer o que Jairo fez, a ouvir a Ti e a prosseguir. Eu deixo aquilo que fica para trás, e eu declaro a Ti que eu quero ter uma casa de glória. E eu pergunto agora a você que está pela internet ou aqui, porque este momento é um momento importante diante da palavra de Deus, para que nós levantemos um clamor. Quantos aqui reconhecem que a sua casa precisa ser uma casa de glória? E quantos aqui desejam que a sua casa exale a glória do Senhor? Para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua célula, para o seu vizinho. Quantos com honestidade podem dizer: eu preciso que a minha casa seja uma casa de glória? Levante uma de suas mãos a Deus, eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso é muito sério, é honesto. Eu quero levantar uma oração depois que nós vamos cantar agora, e depois eu vou orar. Eu vou pedir a todos que levantaram suas mãos, se vocês desejarem, especialmente você que está nos visitando essa noite, ou você que está pela internet, comunique-se no chat que alguém vai te atender. Você que levantou sua mão, venha trazer simbolicamente a sua casa, a sua família aqui. Você que levantou sua mão querendo uma casa de glória, eu vou levantar um clamor pela sua vida. Pode vir daqui da direita. Quem está ainda com a mão para cima, o senhor, a senhora, o casal, o jovem, o mais velho, todas as pessoas. Isso é uma decisão sua, é você e ele. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu quero que a minha casa seja uma casa de glória. Enquanto a gente canta, você vem, e daqui a pouco a gente vai orar. E quando você chegar aqui na frente, eu queria pedir a você que começasse a interceder pela sua casa. Pode vir aqui. É a presença do Senhor. Pastores, conselheiros, levantem as suas mãos santas, como diz a palavra. Deus está vendo você. A igreja é muito grande. Talvez algumas pessoas não vejam você, mas Deus está vendo você.
Só pro teu ver.
Diz para Ele: eu quero que a minha casa seja uma casa de glória.
Como teu trono vem.
Livra a minha casa da sombra da morte. Livra, Senhor. Livra, Senhor.
Nós queremos te ouvir.
Diz para Deus agora: a minha casa é tua, Senhor. Da legalidade, da permissão. Da legalidade, da permissão. Leva Ele. Diz para ele:
casa é sua casa,
a minha casa é sua. Você que está na internet, diga isso: a minha casa é sua, Senhor.
Essa casa é sua casa. Nós deixamos.
Vem a tua glória.
Ela pra você, Jesus. Essa casa é sua.
A minha casa é sua. Processo de oração, pastor Miquel, daqui a pouco a gente continua. Eu quero que vocês que vieram à frente agora, que vocês fechem os olhos.
Aleluia.
E que você volte a sua memória lá para sua casa, a casa que você mora, e vai entrando por uma viagem na sua cabeça, por cada cômodo, aonde estão seus filhos, onde está o quarto do casal, a sua cama, a mesa onde vocês comem, a mesa da comunhão, onde está o lugar da intimidade. Vai agora na sua mente e declara ao Senhor: Senhor, essa casa é tua. Senhor, tira qualquer coisa que não venha de ti. Senhor, desfaz os laços de Satanás. Senhor, eu sou crente, mas eu não tenho experimentado a tua glória. Eu quero experimentar a tua glória na minha casa. Senhor, quebra as brigas, as confusões. Senhor, tira as atrapalhadas. Desfaça qualquer coisa do maligno sobre a área financeira. Senhor, desfaça qualquer agir do demônio. E eu quero entregar a ti, Senhor. Eu consagro toda a minha casa para que ela seja casa de glória, casa de glória e testemunho. Você vai fazer o seguinte: você que está orando comigo nesse processo aqui de entrega, você vai entregar o controle da casa. É, o controle, o controle. Não é o controle da televisão, não, é da casa toda. Diz: Senhor, toma conta das decisões da casa. Toma conta, Senhor, eu tenho coisa para decidir. Eu tenho passado penúria porque eu tenho tomado decisões sozinho, Senhor. Eu não tenho consultado. Senhor, eu não tenho orado como eu devia orar. Eu não tenho aberto a tua palavra como eu devia abrir. Eu não tenho buscado como eu devia buscar. Entrega o controle agora, meu irmão, minha irmã. Você que nos visita essa noite, entrega o controle. Diz: eu entrego, eu confio o controle nas tuas mãos. Toma conta, Senhor, porque essa casa agora é tua, Senhor. Coloca para fora quem o Senhor tiver que colocar. Senhor, tira os agorentos que não querem nada com Jesus. Tira aqueles, Senhor, que estão cheios de espírito maligno, que tem trazido tanta confusão, aqueles que trazem palavras de desencorajamento. Senhor, toma conta da minha casa. Entrega o controle da tua casa. Entrega o controle da tua casa como fez Jairo. Tome a decisão de prosseguir.
Para você, Jesus, essa casa
é um momento de consagração.
Sua casa,
Isso é consagração. Isso é entrega. Isso é entrega. Entrega teus filhos.
E essa casa é sua.
Entrega o computador. Entrega o quarto do teu filho. O quarto do teu filho.
Se apareça.
O leito conjugal. Entrega o leito conjugal. Entrega. Eu vou pedir que a igreja agora, como diz a palavra, levante os braços fortes para cá. Vocês vão me ajudar orando por essas pessoas. Gente, que batalha, que batalha, que batalha eles estão enfrentando. Que dor. Talvez alguns aqui estejam experimentando o vale da sombra da morte. De filhos que estão longe. De quartos que estão trancados e Deus vai destrancar. Entrega a Ele a chave, a escritura, a escritura espiritual. Igreja, levante as mãos santas e clame, levanta a voz. Você não conhece o nome, pede libertação. Clama daí, povo de Deus, pede libertação. Pede cura, pede salvação, pede restauração, para que Deus opere na vida desses irmãos que estão se quebrantando da presença do Senhor, que vem aqui à frente, ou que escreve no chat da internet, pessoas sinceras, que estão clamando para que o Senhor opere. Ó Deus, Tu tens as chaves de todas as coisas, e nessa noite nós entregamos as chaves da nossa casa, especialmente esses irmãos que estão aqui na frente, entregando o controle. Naquele dia, 2000 anos atrás, quando Teu filho estava andando, Jairo foi suplicar e pessoas tentaram atrapalhar. Tira todo empecilho, Senhor. Derrama da Tua bênção, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia. E ó Pai, faz com que estas casas, a casa de cada um de nós, seja uma casa de glória. Uma casa que transborde a Tua presença, uma casa de testemunho, uma casa de sal, uma casa de luz. Uma casa que exala o perfume de Cristo. Ó Deus, Tu sabes o que cada um que está aqui tem sofrido. Mas restaura, Senhor. Porque o Cristo que levantou aquela menina de 12 anos pode fazer qualquer coisa. Nós cremos nisso. E a Tua palavra para nós nessa noite: não tenha medo, continua crendo. Não tenha medo, continua crendo. Continua confiando e entregando o controle, porque Deus vai agir. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe a chave, recebe tudo. Toma conta e opera como o Senhor fez na casa de Jairo. E traz de novo a vida, traz de novo a esperança, traz de novo a Tua graça, e que todos os vizinhos, como aconteceu com Jairo, eles possam ver a manifestação clara, clara do Teu poder e da Tua glória. Ó Deus, nós queremos casas de glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Miquel, vamos cantar uma música de vitória aí. Nós vamos cantar uma música de vitória. Porque eu quero dizer uma coisa antes de você continuar. Cuidado, meu irmão. Olha para mim. Não sai agora não. Olha para cá. Depois você sai. Cuidado com uma ação maligna do desânimo, do medo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, todos nós. Você pode ser uma pessoa empregada doméstica ou um empresário, todos nós estamos passando um tempo difícil. E o inimigo está tentando nos amedrontar, trancar você no quarto, impedir você. Mas que essa palavra do Senhor venha ao teu coração. Não tenha medo, continua crendo. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Não tem medo de vento, não tem medo de vendaval, de terremoto, do que quer que seja. O Senhor vai nos levar o dia que Ele quiser. Nós somos dEle. Não é o violento, não é o serviço de meteorologia. Saia para ser glória de Deus. Coragem, coragem. Diga isso para quem está perto de você. Coragem, me ajude a pregar. Coragem, coragem. Não aceite intimidação do inferno. Coragem. E para terminar essa noite de festa, qual é a música, o maestro?
Como essa igreja? Eu quero ver agora o seu poder. Boa.
É isso.
A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e eu vou receber. Vou louvando o seu nome porque eu sinto. Eu quero ver. A glória do Senhor hoje aqui,
na sua casa também.
A sua mão, seu poder sobre mim.
Primeira coisa que você vai dizer quando chegar em casa:
os céus abertos,
a glória do Senhor está aqui.
O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória, ei! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver, eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória. Vou levantar as mãos, vou louvar o seu nome, porque eu sinto, eu quero ver. Em cima, vai! A sua glória! Vou levantar!